Tônica, vai haver também audiodescrição e tradução em Libras no dia 10 de maio. E é premiado como melhor espetáculo do Prêmio Braskem de Teatro de 2019, no qual recebeu 6 indicações e também levou o troféu de categoria especial pelo figurino e adereços de Luiz Santana. Vermelho Melodrama é baseado em texto do dramaturgo Gildon Oliveira, com encenação e adaptação de Jorge Alencar. No elenco, Diogo Lopes, Filho, Lia Lordelo, Neto Machado, Véu Pessoa e Vinícius Bustani. E com essa informação, a gente se despede hoje aqui do Balaio de Gato, agradecendo a sua companhia e pedindo, por favor, que amanhã você retorne, tá? Amanhã tem entrevista, amanhã tem Roda Mágica aqui no Balaio de Gato. A partir das 2 da tarde, a gente passa uma hora juntinhos, tá bom? Gostou do programa de hoje? Obrigada, que legal saber que sim. Se não, manda observação pra gente através do direct lá do @balaiodegatoprograma. A gente adora saber sua opinião. Se sim, se não, se o programa agradou, se não agradou, o que é que você quer ver por aqui? Muito obrigada, tá bom? A gente está indo embora, 2h59. Vem aí João Vitor, meu amigo João Vitor, com o seu Pega Visão. Amanhã tem mais. Tchau, gente!
Você ouviu na 106.1 Balaio de Gato.
Cardeal FM, conectado em você.
Tá procurando um almoço diferente, saboroso e à vontade? Então vem pro Detroit Bela Vista. De segunda a sexta, você aproveita o Open Food Executivo por apenas R$ 49,95. É buffet liberado, com saladas fresquinhas, acompanhamentos, pratos quentes e aquele padrão Detroit que você já conhece. Aqui é simples, você se serve à vontade e sem pressa. Detroit Bela Vista. Mais liberdade, mais sabor e muito mais custo-benefício. Do jeito que o seu dia pede.
Tu já fez a nova carteira de identidade nacional?
Assim?
Sim, a primeira via de graça, né?
Aham, e faz rapidinho.
Tá fácil demais, rápida e segura.
Faz assim.
Faz assim.
Agora a nova carteira de identidade nacional usa apenas um número de identificação, o seu CPF. Ela é aceita em todo o território nacional e não para por aí não, no Mercosul também. Acesse gov.br/identidade e saiba onde fazer a sua no seu estado. Governo do Brasil, do lado da cidadania, do lado do povo brasileiro.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Thank you.
você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Pega a visão.
Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Não sou sua, mas quando sou, sou inteira. E se você tiver esse gostinho, esse pedacinho, todo esse pequeno infinito, aproveita, amor. Que eu sei chegar, mas sei partir. Quando eu apaixono e desapaixono com velocidades vertiginosas, quando eu olho para a lua cheia e saio pedindo beijos, encaixes, que eu gosto de andar solta por aí. Mas quando eu estou, ah, quando eu estou, só sei dos incêndios e deixo queimar. Com poesia de Liana Ferraz, está no ar o seu Pega a Visão.
Eu e você, acarajé cheirando a dendê e um pôr do sol pra nos aquecer. Da barra aparecer, requebrando ao som do ilê, no pelourinho um cravinho bebê, cheia de marra. Me diga, oxe nega, me diga, oxe. Na lapa da boca, me deixe sem roupa, me leve pra frente. Me diga, oxe nega, me diga, oxente. Me leve na graça da boca, me deixe sem roupa, me leve pra frente. Eu e você, na Fonte Nova pro Bahia torcer, e de noitinha num barzinho descer, cheia de farra. Aparecer na Teresa um sambinha fazer, que é pra mais tarde a gente se ter, cheia de graça. Me diga, oxe nega, me diga, oxente. Me leve na lapa da boca, me deixe sem roupa, me leve pra frente. Me diga, oxe nega, me diga, oxente. Me leve na graça da boca, me deixe sem roupa, me leve pra frente. Imagina que graça, a gente na praça, depois de um sambinha, amor. Preta faz dias que tu não saía a fim de um tambor. Imagina que raça, a gente sem graça, negando o amor. Preta sorria, Tu não é Bahia, mas vi Salvador. Me diga, oxe, nega, me diga, oxe, gente, me leve na lapa da boca, me deixe sem roupa, me leve pra frente. Me diga, oxe, nega, me diga, oxe, gente, me leve na graça da boca, me deixe sem roupa, me leve pra frente. Me diga, oxe, nega, me diga, oxe, gente, me leve na lapa da boca, me deixe sem roupa, me leve pra frente. Me diga, oxe, nega, me diga, oxe, gente, me leve na graça da boca, me deixe sem roupa, me leve pra frente.
Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Estamos no ar, 3 horas 9 minutos, na sua capital baiana, Salvador. Cidadania, educação, música, cultura, juventude, está no ar o seu Pega Visão. No meio da tarde aqui comigo, João Vitor, de todos os dias na sua Rádio Cardeal FM. Você fica conosco pela Rádio Cardeal, também pelo dial da 106.1. E hoje o nosso programa tem a tradicional Hora da Terapia de toda quarta-feira com a doutora Bianca Castro. O assunto hoje é maternidade e saúde mental. Não podia ser diferente. No próximo domingo, dia 10 de maio, celebramos o Dia das Mães e vamos entender um pouquinho sobre o papel dessa presença feminina tão importante na vida de cada um de nós, o impacto também dessa presença na saúde mental. E você acompanha tudo isso pela sintonia da Rádio Cardeal, pelo nosso YouTube. Vem conosco que está no ar o seu Pega Visão. E a gente já começa o programa de hoje com Tá na Rede, conferindo a oportunidade de empreendedorismo feminino nesse Dia das Mães.
Tá na Rede.
O Dia das Mães de 2026 deve movimentar fortemente os pequenos negócios no estado de São Paulo. Um levantamento do Sebrae São Paulo aponta que cerca de 962 mil empresas devem ser beneficiadas com as vendas da data, sendo a maioria formada por microempreendedores individuais. A pesquisa também indica um consumidor mais disposto a gastar, 57% pretendem investir mais em presentes neste ano. Com um ticket médio estimado em R$ 250,00 e a compra de aproximadamente 2 a 3 itens por pessoa. Entre os produtos mais procurados estão cosméticos, roupas, flores e chocolates. E o comércio físico ainda lidera a preferência, concentrando a maior parte das compras. Para aproveitar esse cenário, planejamento e estratégia fazem a diferença. Quem alerta é o gerente de relacionamento com o cliente do Sebrae Nacional, Enio Pinto.
O Dia das Mães é o segundo melhor dia no calendário comercial para que você efetue vendas, para você alavancar as vendas no seu empreendimento, ficando atrás tão somente do dia de Natal.
Além do aumento no consumo, o comportamento do cliente também traz pistas importantes. O preço segue como principal fator de decisão, seguido por promoções e produtos diferenciados. Outro dado relevante é que a maioria pretende antecipar as compras, abrindo espaço para ações comerciais antes da data. Nesse cenário, a preparação do empreendedor começa muito antes de abrir a loja e passa principalmente pela negociação com fornecedores. Quem reforça essa estratégia é o gerente de relacionamento com o cliente do Sebrae Nacional, Enio Pinto.
Porque só vende bem quem compra bem. Você quer entregar qualidade, quer entregar preço, quer entregar solução para o seu cliente, você vai precisar adquirir isso junto ao seu fornecedor. É fundamental sensibilizá-lo de que ele está nessa cadeia de entrega de valor ao seu cliente para que você possa arrebentar no Dia das Mães.
Outro destaque do levantamento é o papel das redes sociais na decisão de compra. O Instagram lidera como principal canal de pesquisa, seguido por visitas às lojas físicas e indicações de amigos e familiares. A tendência reforça que, além de bons preços, o pequeno negócio precisa estar visível e ativo nos canais onde o cliente está. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Virgínia Alves.
Tá na Rede.
Olha aí então a oportunidade de empreendedorismo feminino no Dia das Mães. Você, pequeno produtor, pode empreender. São 3 horas e 12 minutos e agora a gente começa a nossa Hora da Terapia de toda quarta-feira, nosso quadro semanal aqui do Pega Visão, recebendo a doutora Bianca Castro, psicóloga especialista em cognitiva comportamental. Hoje vamos falar sobre aquilo que antes mesmo das palavras já existia o vínculo. Antes mesmo da autonomia já existia o cuidado. A forma como somos acolhidos, cuidados e reconhecidos nos primeiros anos de nossas vidas tem um impacto direto na maneira como vamos nos relacionar com o mundo, com os outros e também com nós mesmos. Na psicologia, estudos sobre a teoria do apego mostram que o vínculo seguro, especialmente com a figura materna, ou quem exerce esse papel de cuidado, esses vínculos são fundamentais para o desenvolvimento emocional e saudável, influenciando a autoestima, influenciando segurança, capacidade de amar e até a forma como lidamos com frustrações ao longo da vida. Mais do que uma função biológica, maternar é um ato de presença, de construção, de afeto. E é sobre essa força, uma força silenciosa, cotidiana e transformadora que a gente vai falar hoje na Hora da Terapia, que é ao vivo com a doutora Bianca Castro. Doutora Bianca, muito boa tarde. Seja bem-vinda a mais um Pega Visão. Hoje para a gente falar desse assunto tão gostoso que é nossas queridas mamães. Doutora Bianca, para começar, quando falamos em maternar, estamos falando apenas de uma função biológica ou também de uma função emocional?
Boa tarde, João. Boa tarde aos ouvintes. Quando a gente fala sobre maternar, a gente não está referindo exclusivamente a essa função biológica, até porque não é isso que define se a mulher ela é mãe ou não. Na psicologia, a gente traz que essa função ela é dada justamente pela questão emocional e a questão relacional. Então, a mãe ela se torna mãe quando ela se liga afetivamente e de maneira assim que ela se relacione diretamente com esse bebê, com essa criança que vai crescer. Então, quando a gente fala até da psicologia do desenvolvimento, quando a gente traz o Winnicott, Bowlby, aí a gente fala que o cuidado materno ele é entendido justamente como esse conjunto de atitudes. Então, é acolhimento, é responsabilidade, é cuidado, é proteção e até regulação emocional, que às vezes é exercida justamente por essa figura significativa que no primeiro momento é o círculo principal daquela criança que está em desenvolvimento. Então, maternar, quando a gente fala, quando a gente define, é como se fosse um ambiente mesmo seguro em que a criança ela vai crescer, se desenvolver, entender suas necessidades, seus afetos, seus desafetos, tudo isso é o que define a maternidade. É como se a gente falasse que a maternidade é um ambiente seguramente bom para que aquela criança crescer saudável e equilibrada.
Doutora Bianca, o que é que define na prática uma presença materna na vida de alguém? Qual a definição de uma presença materna? Porque a gente sabe que há várias formas de ter a presença materna, né? Tem a forma da mãe biológica, mas tem também outras figuras que podem ocupar esse espaço. Sim. O que é que define na prática esse maternar?
É justamente isso. Você definir esse maternar, quem de fato vai assumir esse papel, essa figura materna, é quem tem essa disponibilidade emocional de poder se ligar diretamente a essa criança em desenvolvimento, a esse bebê, e estar lá para oferecer esse ambiente seguro, esse acolhimento, essa segurança, esse cuidado, essa forma de fazer com que a criança entenda o que é o mundo, como que ela vai se desenvolver, de que forma ela vai se desenvolver. Então, tudo isso é como se a gente pudesse definir a figura materna. Quando a gente traz também, de novo, né, vou trazer o mesmo filósofo, o Bowlby, quando a gente fala da teoria do apego, mostra que essas crianças elas se desenvolvem mais saudáveis quando tem esse vínculo seguro, quando seus cuidadores elas respondem de uma maneira mais consciente, de uma maneira mais responsável, de uma maneira mais sensível e equilibrada. Então é como se essa presença mesmo fizesse com que a criança se regulasse. Então muitas vezes é um comportamento simples, quando consolar, quando a criança chora, quando celebrar, quando a criança recebe ou ganha alguma notícia boa, tira uma nota boa na escola, ou até trazer segurança maior em situações que a criança julgue que ela está em perigo, ou ela está assustada, com medo. Enfim, tudo isso é o que define mesmo a função maternar.
Como esse cuidado do maternar, ele influencia, né, no início da formação de cada um de nós, influencia a autoestima e a segurança emocional de uma pessoa. Recentemente, ontem, né, dia 5, a minha querida prima irmã teve uma filhinha E eu tava observando ontem, doutora Bianca, como é bonitinho ver o bebê quando acaba de nascer, buscando o colo da mãe, né?
É.
Ele pode ficar no colo de qualquer pessoa, mas ele tá sempre em busca do colo da mãe.
É ali
naquele colo da mãe que ele se sente aconchegado, que ele dorme, se sente acolhido, né? Todos nós precisamos passar por esse cuidado. Muitos não passam, infelizmente. Muitas pessoas são abandonadas, ficam órfãs. Às vezes a mãe falece, infelizmente, no processo do parto, são abandonadas. Então, como esse cuidado inicial dali do aconchego do colo da mãe, também na infância, pode ser fundamental para a autoestima, para a segurança emocional? Por que se sentir acolhido na infância faz tanta diferença na vida adulta?
Esse cuidado inicial, ele é fundamental justamente para a construção dessa autoestima, porque ele molda o que a gente chama de modelos internos de funcionamento. Então, é como a pessoa reage, como a pessoa age, como a pessoa responde aos estímulos externos. Estímulos externos que a gente fala é como ela vai agir, como ela vai lidar com outras pessoas, na presença de outros círculos sociais, como ela vai aprender a lidar com as emoções dela. Tudo isso são estímulos externos. Então, quando a gente fala desse ponto, até neurobiológico mesmo, as experiências precoces influenciam o desenvolvimento de sistemas como eixo, hipotálamo, hipófise, adrenal, tudo no cérebro, responsável por essa resposta de regulação e essa resposta de estresse. Então, esses ambientes que são mais seguros, quando a gente fala seguro, é em todos os sentidos possíveis, mas principalmente nesse sentido de seguro emocionalmente, que a criança ela pode ser criança. Ela pode chorar, ela pode aprender ali, porque a criança aprende tudo no primeiro círculo emocional, que geralmente é a família. E a família aqui eu não digo que pode ser restritamente o pai ou a mãe, como você trouxe. Essa função da maternidade é uma função muito ampla, em que outras pessoas também podem assumir essa necessidade, né, que a criança tem, já que muitas crianças são abandonadas, ou os pais morrem, ou até mesmo são órfãos de pais vivos, né? Então, quando a gente fala sobre tudo isso, quando a gente traz essa questão de até neurológica, lógica cerebral, dessa resposta ao estresse, traz desses ambientes seguros, que ajudam a regular esse sistema, enquanto esses ambientes que são mais conflituosos, desequilibrados, eles podem gerar essa maior vulnerabilidade, ansiedade e depressão mesmo.
Eu perguntei agora há pouco à senhora sobre como esse cuidado inicial é importante para a autoestima e para a segurança emocional. Mas me parece que ele também é importante para a forma como a gente se relaciona, né? É muito comum a gente em centro de terapia, né? Ali na sala de terapia, na consulta terapêutica. E quando a gente chega lá, o psicólogo sempre diz que alguma coisa teve a ver com o pai ou com a mãe, né? Alguma coisa na infância teve a ver com a mãe. Como essa relação com a mãe pode afetar na vida adulta com a forma que a gente se relaciona, né? Assim, há prejuízos no má relacionamento com a mãe na infância, na vida adulta? Eu posso ter algum problema de me relacionar com alguém se na infância eu tive um mau relacionamento com a minha mãe ou um relacionamento conturbado?
A sua pergunta é se você se sentir acolhido na infância faz essa diferença na vida adulta.
Isso.
Semana passada eu vi uma frase que foi inédita pra mim e assim foi muito importante. Eu nunca tinha pensado sobre isso, apesar de que a gente fala muito sobre isso no consultório. Uma das primeiras perguntas que a gente faz é justamente isso. Como foi sua infância? Como foi a sua relação com sua mãe, com seu pai? Se você tem irmãos? Porque a frase foi exatamente isso: a infância é o chão que a gente pisa a vida inteira. E de fato é verdade. A gente aprende como a gente vai se regular, como a gente vai agir, o que é que a gente vai sentir, como a gente vai sentir, a nossa forma de expressão, tudo na infância. Então, muitas vezes, quando a gente vira adulto, a gente acaba não agindo, e sim reagindo a tudo que já foi uma resposta, tudo que a gente aprendeu como uma resposta na época da infância. Então, a gente só segue esse padrão, que às vezes ele permanece inconsciente, às vezes a gente traz, né, pra à tona, digamos assim, a gente consegue trabalhar com isso, mas muito dessas respostas e até dessa forma de se sentir acolhido ou de acolher é justamente como a gente age, a gente é tratado na infância. Então, quando a gente traz de se sentir acolhido na infância, criança. Se isso faz uma diferença muito grande na vida adulta, com certeza isso faz. Porque você se sentir acolhida é como se você estivesse se sentindo pertencente a algo. E principalmente na infância, é muito importante a gente pertencer a algo. Na vida toda, mas principalmente na infância, porque a gente sente que tem alguém ali pela gente. E o ser humano, no geral, ele é relacional, ele precisa das relações humanas. Então, quando a gente tem isso muito bem estruturado desde cedo dentro de casa, a gente consegue estruturar mais profundamente, digamos, lá fora. Então, esse sentir acolhido cria uma base mesmo emocional de segurança para que a criança, para que esse indivíduo, ele cresça e acompanhe essa base ao longo da vida. Isso justamente porque o cérebro, especialmente nessas fases iniciais, nessas fases precoces, é plástico e sensível às experiências afetivas. Então, a criança que se sente protegida, ela desenvolve uma maior capacidade de regulação, de resiliência, de autoconfiança. E na vida adulta, isso traduz justamente numa maior facilidade de você responder aos estímulos externos, de você responder, de você lidar com as frustrações, de você estabelecer vínculos saudáveis, de você se jogar mais no mundo e confiar em você mesmo, de você não temer tanto a vida e ter mais coragem para você se expor, para você mostrar aquilo que você é. Então, por outro lado, quando a gente traz dos prejuízos desse não acolhimento na infância, a gente pode falar dos padrões de hipervigilância, da baixa autoestima, de não se sentir confiante, de não se sentir capaz, de não achar que você pode, esse medo de rejeição constante e até essa dificuldade de você confiar nos outros.
Maravilha. Bom, doutora Bianca, o papo está muito bom. A gente vai correr para o intervalo comercial. Já a gente volta a falar mais de maternidade e saúde mental aqui no programa de hoje. Mas eu queria chamar o intervalo comercial com a poesia do Mário Quitanda. O Mário Quitanda, ele, quando fala de mãe, ele diz o seguinte: mãe, são três letras apenas, as desse nome bendito. Também o céu tem três letras e nelas cabe o infinito. Para louvar nossa mãe, todo bem que se disser nunca há de ser tão grande como o bem que ela nos quer. Palavra tão pequenina, bem sabem os lábios meus, que és do tamanho do céu e apenas menor que Deus. Vamos lá, já voltamos com mais Pega Visão na sua Rádio Cardeal.
Pega Visão. Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega Visão.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você. Cardeal FM, conectada em você.
Tu Tu já fez a nova carteira de identidade nacional?
Assim?
Sim. A primeira via de graça, né?
Aham. Uhum. E faz rapidinho.
Tá fácil demais. Rápida e segura.
Faz assim.
Faz assim.
Agora, a nova carteira de identidade nacional usa apenas um número de identificação. O seu CPF. Ela é aceita em todo o território nacional e não para por aí, não. No Mercosul também. Acesse gov.br/identidade e saiba onde fazer a sua no seu estado. Governo do Brasil. Do lado da cidadania. Do lado do povo brasileiro.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Cadê meu celular?
Vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Cardeal FM, conectada em você.
Mega Visão. Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Mega Visão.
Quando eu fico muito triste, eu pego a fotografia da minha mãe e aperto bem forte no meu peito. nesse recinto e que não tem explicação. E eu choro de alegria, rezando aos pés de Nossa Senhora Aparecida. Minha mãe me deu a vida e sempre ela me dará a vida.
De saudade dela.
Difícil.
Morro de saudade dela.
Olhar.
Sinto muita falta dela. Minha vida mudou sem ela. Às vezes fico revoltada por não tê-la, por ser a realidade da vida. Dói demais. Mas
é triste.
É assim. Ela não gostaria jamais que eu.
Que me amava tanto,
me diminuísse ou me abandonasse porque a perdi. Pelo contrário,
agora
preciso manter.
Só,
é a maneira de homenageá-la e respeitá-la. E entregar o meu amor a ela.
Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Estamos de volta, 3h34, na sua capital baiana, Salvador, e o seu Pega Visão no ar, na sua 106.1, na Rádio Cardeal e também no YouTube da nossa emissora. Sintoniza, fica conosco. A gente voltou aí escutando Maria Bethânia e Gal Costa cantando Minha Mãe, e esse trechozinho da fala da Bethânia com a saudade da Dona Conô. Esse programa aqui sobre maternidade e saúde mental também é uma homenagem a todas as pessoas que de alguma forma já perderam a sua mãe, que se afastaram da sua mãe, que precisam reencontrar esse maternar de alguma forma. É também um convite, uma convocação para a gente manter esse elo, esse cordão umbilical ligado, que é tão importante, né? Estamos aqui com a nossa Hora da Terapia de toda quarta-feira, a doutora Bianca Castro, refletindo sobre maternidade e saúde mental. Mas antes, para a gente voltar para a Hora da Terapia, a gente vai conferir, tá na rede. O que está rolando na rede hoje, gente? É que hoje é o último dia, atenção você ouvinte do Pega Visão, hoje, 6 de maio, é o último dia para regularizar, junto à Justiça Eleitoral, qualquer pendência que você tem no seu título de eleitor. Você tem que regularizar até hoje, 11h59 da noite, porque a partir de amanhã já não será mais possível e você pode enfrentar problemas relacionados aí à Justiça Eleitoral. Vamos conferir agora no Tá na Rede.
Tá na Rede.
Quarta-feira, 6 de maio de 2026. Este é o Giro de Notícias. Eu sou Breno Zonta e você acompanha os destaques do momento. O governo federal prepara uma nova fase do programa Desenrola Brasil para pessoas adimplentes, mas que, apesar de manterem as contas em dia, sofrem com as altas taxas de juros do mercado. De acordo com o ministro da Fazenda, Dário Durigan, a linha de crédito deve ser anunciada até o início de junho e também deve ser direcionada para trabalhadores informais. A defesa de Daniel Vorcaro finalizou os anexos de sua delação premiada, de acordo com o jornal O Globo. O material do ex-dono do Banco Master já foi entregue às autoridades em um pendrive. Agora, caberá à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República analisar o conteúdo com prazo estimado em 2 meses. O governo espanhol anunciou nesta quarta que todos os passageiros remanescentes do cruzeiro de luxo, que foi atingido por um surto de antivírus, estão sem sintomas. O navio, que tem quase 150 pessoas a bordo, deve seguir para as Ilhas Canárias, na Espanha. Até o momento, 3 pessoas morreram pela doença. Além delas, outras 3 pessoas foram retiradas nesta quarta, 2 gravemente doentes, segundo a Organização Mundial da Saúde. O ministro da Fazenda, Dário Durigan, afirmou nesta quarta que não abre mão do programa Remessa Conforme, que regularizou e controlou a importação de produtos de baixo valor no país, mas admitiu que o fim da chamada taxa das blusinhas está em discussão dentro do governo. A taxa cobra desde agosto de 2024 uma alíquota de 20% em imposto de importação sobre encomendas internacionais com valores abaixo de $50. Cidadãos de todo o Brasil têm até esta quarta para obter o primeiro título de eleitor ou regularizar o documento na Justiça Eleitoral. Quem não atualizar a situação não poderá votar nas eleições de outubro. A medida pode ser feita presencialmente nos cartórios eleitorais ou pela internet, por meio do sistema de autoatendimento para quem já tem a biometria cadastrada. O Giro de Notícias é uma produção da Agência Rádio Web. Texto e apresentação, Breno Zonta. Edição, Mário Melo.
Tá na rede.
Olha então, Giro de Notícias com a chamada de atenção para você se regularizar junto à Justiça Eleitoral. Até hoje, quarta-feira, 6 de maio. Vamos voltar agora para a nossa hora da terapia. Estamos com esse assunto tão bom de se falar, que é a maternidade, a importância da maternidade para a saúde mental. Doutora Bianca Castro aqui conosco também nesta quarta-feira, dia de hora da terapia. Doutora Bianca, pequenos gestos, como a escuta, como o carinho, como a presença, esses gestos têm realmente um impacto duradouro na saúde mental? Os pequenos gestos que a gente tem ali com a nossa mãe na infância?
Com certeza. Esse impacto ele é amplamente documentado, inclusive. Pequenos gestos de cuidado contribuem diretamente para a construção de um senso de segurança, de um senso de pertencimento e de um senso também de um laço afetivo mais duradouro, mais consistente e um estado mais, como é que eu posso dizer, mais aconchegante, mais acolhedor para aquela criança. Então, quando a gente traz até do ponto de vista da neurociência, essas interações afetivas positivas, elas liberam neurotransmissores, como a ocitocina, que a gente conhece como hormônio da felicidade, que é associada ao vínculo e à sensação de bem-estar. Além disso, essas experiências, elas fortalecem circuitos neurais relacionados à regulação emocional.
Horas 41 minutos, tivemos aqui um problema técnico, mas estamos de volta com a conclusão da análise da doutora Bianca. A senhora falava agora há pouco sobre a importância, eu perguntei da escuta, do carinho, da presença, mas temos também um dado do maternar. Doutora Bianca, o maternar, ele acontece só na infância ou ele pode se transformar numa ação ao longo da vida, né? Tem muita gente que acha que fiquei grande, deixa a mãe pra lá, não preciso mais da mãe, tenho que seguir minha vida e etc. A gente tem até aquela síndrome do ninho vazio, né? Quando as pessoas saem de casa e tal. O que a senhora acha, do ponto de vista para a saúde mental? O maternar, ele acontece só naquele período da infância ou é, de fato, um trabalho de toda a vida?
É um trabalho da vida toda, né? O maternar, ele acaba sendo mais intenso nos primeiros anos de vida, justamente porque a criança, ela é completamente dependente. A criança, ela está aprendendo a viver, a sobreviver no mundo. Então, à medida que a gente vai crescendo, que a gente vai trazendo mais esse senso de segurança do que pode fazer, do que não pode fazer, e construindo mesmo a sua identidade, a sua personalidade, se encaixando no mundo, não é que a mãe, ela deixe de ser prioridade ou importante, mas ela passa a não ser essa figura central da nossa vida, digamos assim. Ela é uma figura que sim, ainda tem a sua importância, ainda tem o seu pertencimento, mas conforme a gente vai crescendo e amadurecendo, a gente consegue tomar decisões por conta própria. Mas a mãe, ela nunca vai deixar de ser mãe, sempre vai existir essa função e a gente sempre vai precisar da nossa mãe. Mas é claro que de quantidades diferentes. Então, quando a gente é criança, a gente precisa muito, mas quando a gente vai crescendo, a gente vai precisando cada vez menos.
Isso mesmo. E eu acho que ninguém quer deixar a mãe, né? A gente pode sair de casa, tudo isso, mas assim, o colo da mãe sempre é aquele lugar que a gente pode voltar quando a coisa aperta. A gente tem certeza que para ali a gente pode voltar.
Sim.
Doutora Bianca, eu voltei do comercial trazendo um pouquinho de Gal Costa, Maria Bethânia cantando Minha Mãe. Uma declaração ali da Bethânia falando da Dona Canô. Muita gente não tem a mãe biológica presente, né? Sim. Ou por falecimento, ou por ausência. Algum tipo de ausência. Outras pessoas podem exercer esse papel do maternar quando a mãe não está presente? Qual a importância de uma rede de afeto na construção emocional de uma pessoa, de uma criança que não tem a mãe biológica ali presente?
Sim, com certeza outras pessoas, elas podem fazer esse papel. A mãe, quando a gente fala de simbologias, a mãe, ela traz muito essa função emocional. Já o pai é mais a figura social, é como a gente vai se colocar, é como a gente vai aprender a lidar até com questões profissionais, até com questões de limite. A mãe é mais como se fosse esse acolhimento, esse cuidado no sentido sentimental, como é que a gente vai agir no sentido de sentimentos mesmo. Mas outras pessoas podem fazer esse papel, a avó. Isso é muito comum de acontecer, a gente às vezes é criado por avós, por tias, e fora que existem hoje em dia, principalmente, novas constituições de família. Então, às vezes tem dois pais, às vezes tem duas mães, tem muitas mães solos, às vezes tem pais solos. Então existem novas configurações, na verdade sempre existiram, mas hoje é mais falado nessas novas configurações de família. Então a gente também pode trazer essa função de maternidade, porque é o que a gente trouxe no início. A mulher, é claro que quando ela gesta e ela de fato se coloca para cumprir esse papel, ela se torna mãe. Mas isso não é uma coisa que é apenas aquela mulher que gestou aquela criança, e sim aquela pessoa que está ali disponível emocionalmente para poder cumprir esse papel com maestria, né? Mas outras pessoas podem sim exercer essa função, e a presença da rede de afeto, a rede de apoio, no geral, ela amplia justamente essas possibilidades, até as possibilidades da criança se desenvolver de uma maneira mais saudável, funcionando mesmo como se fosse um ambiente de proteger aquela criança contra as adversidades. Não é que a gente vai blindar a criança completamente, mas quando a gente tem uma rede de apoio ali bem concentrada, digamos, em que cada um tem as suas funções, ou quando a mãe está muito sobrecarregada, ou quando a figura materna está muito sobrecarregada, existem outras pessoas ali para dar esse tipo de acolhimento, a criança ela cresce com esse senso mesmo de, olha, eu tenho aqui pessoas que estão por mim, que vão estar por mim. Então isso faz total diferença. Então, até quando a gente traz estudos, eles mostram que essa relação segura, quando eu falo essa relação segura, é uma relação no geral, ela pode ter sim esse impacto duradouro na saúde mental. Então, essa rede de apoio, ela oferece essa diversidade de experiências, diversidade de personalidade, em que a criança também vai construindo a sua própria personalidade a partir disso, a partir das diferenças, e reforça também esse senso de coletividade e esse suporte social, que é um dos principais preditores, digamos assim, do bem-estar psicológico, e que ajudam na saúde mental desde criança até depois de adulto.
Bom, para a gente encerrar a nossa hora da terapia especial dedicada ao maternar, doutora Bianca, que mensagem você deixa sobre o poder do cuidado, o poder do amor materno na formação psicológica, na nossa construção social de quem nós nos tornamos?
O amor, muitas vezes, ele é a resposta, né? Ele é a chave, na verdade, para muitas questões da nossa vida. Então, quando a gente fala sobre... Que hoje a gente está falando sobre a maternidade. Então, quando a gente traz esse amor da maternidade, é o primeiro amor de uma criança. E, de novo, a gente não está falando exclusivamente da mãe que gesta, e sim da mãe que decide ser mãe. É esse amor que muitas vezes nos salvam, até depois de adulto, até depois de que a infância passa, até depois de que a gente não precisa mais tanto no sentido físico daquele amor, mas é um amor que muitas vezes nos salva. E até eles moldam o nosso cérebro. O nível assim, de intensidade é tão grande nesse cuidado e nesse amor, né, tão simbólico e tão significativo, que eles moldam mesmo a nossa estrutura cerebral, a nossa estrutura no geral como ser humano. Então, nenhum gesto de cuidado, nenhum gesto de acolhimento, nenhum gesto de amor é insignificante. Toda forma de amor importa. E o amor de mãe é uma das melhores coisas do mundo. Então é isso que eu gostaria de falar hoje.
Sem sombra de dúvidas, o amor de mãe é uma das melhores coisas do mundo. Doutora Bianca, muito obrigado, tá bom?
Obrigada,
pela participação,
João,
pela parceria aqui na hora da terapia. A gente vai chegando no finalzinho do Pega Visão desta quarta-feira. Amanhã tem mais programa ao vivo aqui para você na sua Rádio Cardeal. E vamos encerrar com música, com a Adriana Calcanhoto, porque a gente fica, né, avião sem asa, fogueira sem brasa, somos todos nós sem as nossas mães, tá bom, gente? Muito obrigado, excelente tarde para todos e todas de quarta-feira. Vamos lembrar de regularizar o título aí até hoje à noite. Fiquem com Deus e amanhã tem mais Pega Visão.
Sem você, futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu assim sem você. Por que é que tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim? Eu te quero a todo instante, nem mil alto-falantes vão poder falar por mim. Amor sem beijinho, bochecha sem Claudinho, sou eu assim sem você. Circo sem palhaço, namoro sem amasso, sou eu assim sem você. Tô louca pra te ver chegar, tô louca pra te ter nas mãos, deitar no teu abraço, retomar o pedaço que falta no meu coração. A solidão é o meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Por quê? Por quê? Neném sem chupeta, Romeu sem Julieta, sou eu assim sem você.
Cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão. estão invadindo a simples cidade. Enquanto a gente se arrasta, eu prefiro isso aqui. Os automóveis são livres e agora é preciso coragem. Olho meu rosto no espelho e depois vou dormir entre as flores escondidas do riacho, por debaixo do que der, do que vier, escondido das notícias entre as feras, nas revistas sem assunto. Meu amor, o auditório aplaudiu a canção e eu cantei novamente. Fique de olho na vida, o sinal vai abrir. O auditório aplaudiu, mas cuidado com a porta da frente. Dona Maria de Lourdes, não espere por mim, que eu estou no paradeiro dessa gente. Quem morreu, quem teve medo, quem ficou. Eu estou no bar do auxílio, na igreja,
na igreja.
E onde quer que eu esteja, eu não estou. Eu estou no bar do auxílio ou na igreja. E onde quer que eu esteja, eu não estou.
Cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Quando acordo de manhã, veja a flor no meu jardim. E sinto o sol dourar a minha pele. A solidão vem, leva meu sossego, minha paz. Esse amor que não sai, esse amor que não vem. Que saudade louca de você, meu bem. Yeah. Esse amor que não sai, esse amor que não vem. Que saudade louca de você.
Diferente a solidão.